Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Boa tarde, pessoal. Está começando o nosso Facebook ao vivo entrevista aqui com Brazilian Bushfire Aid, os brasileiros ajudando na reconstrução após os incêndios no estado de Nova Gales do Sul. New South Wales, nossos convidados de hoje. Eu vou pedir que cada um se apresente aqui. A câmera está ali, a de vocês. Então eu peço que cada um se apresente aí, diga o seu nome, de onde é, quanto tempo na Austrália.
Eu sou Douglas de Campinas, eu estou na Austrália há 4 anos e meio e agora estamos nesse projeto, muito legal.
Olá, eu sou o Derek, sou de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Derek Andrade.
Derek Andrade, e estou há quase 4 anos aqui na Austrália.
Participando. É aqui nesse...
Eu sou a Lígia, sou de Guarulhos, São Paulo, e eu estou em Sydney há 5 anos.
Eu sou Ana Gabriela Laverde, nascida em São Paulo, criada em Floripa. Estou aqui já fazem 4, 5 anos, se não me engano. E também ajudando aí conforme a gente pode, é isso aí.
Eu sou Fabrício Festo Gato, sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estou aqui há 12 anos já.
12 anos.
Eu sou Flávia Teixeira, sou de Florianópolis e estou na Austrália há 14 anos.
Isso, e também é bombeira voluntária.
Sou bombeira voluntária, professora de carpintaria e marcenaria. E...
construindo aí cercas também, cortando madeira. É isso. Fabrício Festo Gato, eu sei que você foi o fundador dessa página no Facebook. Como é que surgiu a ideia?
Então, em novembro do ano passado, conversando com alguns amigos de Old Bar e... eles me contando como é que estava todo o flagelo lá do fogo que estava ainda vivo e ardendo. Eu me prontifiquei a ir até eles e, se possível, arrumar alguém que fosse comigo. Eu botei uma chamada no Facebook, botei à disposição o meu equipamento, como eu sou carpinteiro. E sou uma pessoa muito proativa, eu não sou uma pessoa de ficar olhando, sou uma pessoa de agir. Eu botei uma chamada no Facebook convidando alguns trades, convidei inclusive o Derek Andrade, que começou comigo o movimento, e tinha mais 3 lugares na minha caminhonete, se alguém quisesse me acompanhar. A Gabriela Laverde já, na hora, já pulou, já começou a movimentar o grupo. Graças a ela, a gente organizou toda a iniciação do Brazilian Bushfire Aid. Em seguida, já se uniu a gente, a Flávia Teixeira aqui, que é uma grande carpinteira, uma grande mulher. Posteriormente, a Lígia e o Douglas também se uniram a gente. Então a gente começou, já fomos para lá na primeira campanha com 120, ao redor de 120 brasileiros. E num fim de semana a gente fez um adianto no trabalho do Blaze Aid, que é a ONG não governamental, a qual a gente está suportando. Então em um fim de semana a gente fez o trabalho correspondente a 2 meses do pessoal do Blaze Aid. A gente foi muito bem-vindo, sim, e eles continuaram a nos chamar e até agora a gente está engajado com eles em tudo isso aí. Estamos com outras organizações também, mas o nosso principal foco é com o Blaze Aid.
Eu sei que o nosso colega Fernando fez uma reportagem, entrevistou você, e foi a reportagem, o podcast mais popular do mês de dezembro aqui na nossa página do SBS Português. Todo mundo gosta de ver um trabalho bonito, é tanto sofrimento, tanto desespero com tudo que aconteceu nesses últimos meses, é muita dor. Derek, como é que foi que você se envolveu, o que, que você já fez nesse período?
Bem, como o Fabrício falou, naquele momento que ele fez o post ali, eu comecei a ver o envolvimento que estava tendo, quantas pessoas estavam querendo ajudar. E aí eu dei a dica para ele, falei, cara, a gente vai ter que tentar organizar isso da melhor forma para poder coordenar toda essa gente. Porque era muita gente realmente querendo, se dispondo a ajudar de alguma forma. Por uma casualidade ou não, mas foi uma coisa boa, apareceu a Ana, que tem o total skill, que conseguiu organizar realmente a galera no online ali. A Lígia agora vem ajudando nisso também. Também a Flávia, mas elas têm a manha para fazer esse gerenciamento de pessoas. Eu
que
acho
vocês que... aí, vocês
eu
não têm
isso, a gente,
não,
você a gente vai fazer.
A gente
vai pro front, a gente vai lá meter cerca, derrubar, cortar árvore.
Como é que foi no front? Quantas horas de trabalho por dia?
Olha, eu acho que foram umas 10 horas.
De 10 a 12 horas.
Na ação lá de Old Bar, né? É. Foram umas 10 horas.
10 a 12 horas.
É. Limpando as regiões de cerca das fazendas, de cercas que estavam derrubadas, fazendo cercas novas.
Cercas derrubadas ou queimadas? Como é que
queimadas
é?
Queimadas pelo fogo, é.
Caiu, é tudo, o fogo passou e a cerca queimou, só de madeira.
É.
A maior parte dela, sim.
É.
Uma coisa que deve ser relevada aqui, que como a gente estava em um grande número de pessoas, e uma grande parte dessas pessoas não tem conhecimento nenhum de segurança no trabalho, de como lidar com ferramentas. Então, a gente, juntamente com a Flávia, que ela comandou o grupo das mulheres, e foi até... O pessoal do Blazed ficou impressionado com o trabalho delas, que num dia lá elas botaram 400 metros de cerca, arrancaram cerca velha e botaram cerca nova.
As moças.
As ladies.
Então,
a gente...
Vocês, só um pouquinho, Fabrício, Luísa, Lígia e Ana, vocês trabalharam fazendo cercas?
Sim.
Impressionaram os australianos lá, chegue pertinho do microfone aqui.
Sim, a gente não trabalha como trade ou na área de construção, mas os meninos ensinaram a gente e a gente ajudou, colocou cerca, tirou cerca, carregou árvore, usou machado, falcão, só não usei serra elétrica ainda, o Fabrício vai me ensinar ainda, mas
fizemos tudo. Todo mundo aqui usou serra elétrica?
A Flávia me ensinou. Não.
Mas eu tava com faca, aprendi facão e tudo.
E vocês estando lá, Flávia, estando lá com o pessoal, o que que vocês sentem que as pessoas atingidas, que tiveram as casas queimadas, que sofreram, o que que elas mais precisam no momento?
A maior parte dos lugares que nós fomos, na realidade, foi fazenda. E o trabalho do Blaze Aid é basicamente reconstruir cerca. Eles não fazem mais que isso.
Limpeza,
se bem,
né?
Que eu acho que o grupo do Fabrício teve um grupo que fez mais.
A gente fez algumas coisas, como a conexão de luz de emergencial, a água emergencial também.
Conexão de luz, mas não precisa ser eletricista.
A gente tinha eletricista
no grupo.
No nosso grupo, a gente
brasileiro.
Teve muitos trades, muitas pessoas ligadas à construção civil.
Tipo o quê?
Que são credenciadas a trabalhar com isso.
Então, quais eram as habilidades dos brasileiros que estavam lá, as profissões?
Tínhamos carpinteiros, eletricistas, encanadores.
Gente, que bacana.
Engenheiro.
Pedreiro.
E gente do Brasil, que é engenheiros também, que aqui são ajudantes da construção civil, né? Mas o que a gente teve que fazer lá em Old Bar, quando a gente tinha um grupo muito grande, muita gente que não tinha intimidade com ferramentas e tal, a gente teve que dividir em pequenos grupos. E nesses grupos, cada grupo tinha que ter pelo menos um ou dois trade ou alguma pessoa que já tinha intimidade com a coisa.
Que sabe o que está fazendo.
Isso. Exatamente.
E como é que o pessoal recebeu essa atividade de vocês? Aqui o Douglas, que não falou ainda. Tudo bem, Douglas?
Sim, aqui.
Então, você participou também de Old Bar?
Não fui para Old Bar. Eu comecei na próxima, segunda ação, que a gente subiu para Wall Hope.
Wow Hope. Porque, só um pouquinho antes de continuar aqui, ó. Eu tenho a listinha que o pessoal organizou, a Ana que organizou.
A Lígia.
Aqui. Blazeid, já no ano passado, novembro, foram a Wingham, dois caminhões com doações de comida.
Água, comida, roupa.
Roupas. E fizeram cercas, limparam fazendas, limparam o chão. Em Wingham também, 8 voluntários. Ah, esses foram 100 voluntários. Em Wingham, 8 voluntários com apoio financeiro.
Foi. A gente teve, na primeira viagem que a gente foi, a gente teve 2 acidentes. Um foi uma brasileira que, infelizmente, se machucou. Enfim, a gente não percebeu que ainda estava pegando fogo nas raízes das árvores. O fogo, assim, não tinha nenhum fogo
visível.
Como
é que é isso?
Mas as raízes ainda estavam pegando fogo. E dava para ver um pouco de fumaça saindo da terra, mas a gente só assumiu que era, tipo, a terra quente, né? Então, ela estava andando.
Era fogo mesmo.
E o chão literalmente colapsou. E ela caiu num buraco de fogo, assim, coisa de filme de terror. E aí, quando ela estava tirando o pé, caiu uma brasa... dentro do sapato dela, entrou uma brasa dentro do sapato dela, que acabou causando uma queimadura de terceiro grau, porque até ela conseguir tirar o sapato, levou alguns instantes ali. E também o Azar, que é um dos rapazes locais, é um dos fazendeiros locais, que se machucou a perna com uma serra elétrica, uma motosserra, que foi bem grave, teve que ir pro hospital e tal. E a gente ofereceu ajuda financeira pra Luciana, que foi a nossa... brasileira que se machucou, ela disse que não precisava, então a gente realocou as doações que a gente tinha para a família do Azar, para ajudar eles lá e tal, então foi bem bacana.
Enfim, Douglas, Você estava falando da sua participação, onde é que isso. Você já foi?
Ah, não, eu comecei nessa viagem que a gente foi para Wall Hope, e também a parte de logística para entrega de alimentos para as fazendas, para os santuários. Nós estamos levando comida para os santuários mais para o sul, que eles estão coletando animais que ficaram nas propriedades que as famílias tiveram que evacuar. Então, eles passam, recolhem e a gente está dando um suporte com alimentos. Nós fizemos algumas parcerias no Sydney Market. Então, a gente vai com vans ou caminhão até lá, coleta essa mercadoria ou mesmo as doações que as pessoas colaboram no nosso, pelo Facebook nosso, compra comida de cachorro, essas coisas, e nós estamos levando para lá.
E caminhão de quem?
Eu tenho vans e tenho um amigo que tem caminhão. Então, nós acertamos e... pelo menos uma ou duas vezes por semana desce uma van minha ou, se não, o caminhão dele.
E você então... paga a gasolina do seu bolso?
Ah, isso aí... paga com o coração. Isso a gente não sente, não.
Aham, mas eu digo, todo mundo, cada um ajudando com o que pode. E como é que o pessoal recebe o alimento dos cachorros?
ração? Eles ficam muito felizes.
Tá faltando comida.
É muito gratificante, porque eles acabam coletando muitos animais. Então, a pessoa coleta, porque ela tem amor ao bicho, e como ela vai cuidar de tudo aquilo. Então, quando esse apoio chega, é difícil de explicar, mas o sentimento das pessoas é incrível de você ver. Você poderia estar fazendo alguma coisa.
Fabrício, o que que você sente ao agir dessa maneira? O que que você sente estando lá?
Olha, eu acho que acho que todo mundo aqui sente a mesma coisa. Eu não sei, para mim, pelo menos, o altruísmo é a melhor qualidade de ser humano. Isso foi o que meu pai me passou, que era o dono desse chapéu que eu levo sempre nas minhas campanhas. E eu acho que antes mesmo de fazer bem o próximo, faz bem a gente mesmo. De dar alguma coisa incondicionalmente e sem esperar nada do outro. E realmente não nos custa nada alguns centenas de dólares do nosso bolso para ir ajudar e para incentivar, para mostrar para as outras pessoas que todo mundo... pode ajudar de alguma maneira positiva, não só ficando no conforto de casa, no sofá macio, vendo o noticiário. Isso é fácil. Se sensibilizar com um flagelo alheio no conforto da tua casa é fácil. Mas arremangar as mangas, né, e se sujar no field, ajudando o próximo.
Respirar fumaça.
E realmente, falando em fumaça, onde tinha gente do nosso grupo que queria levar gente menor, assim, criança, e a gente falou, é melhor não levar, porque dependendo do vento, o ar é tóxico, tem essas traps aí, que nem a nossa amiga aí queimou o pé, sabe? A gente lida com arame farpado, teve um amigo nosso que machucou com um machado também, então os acidentes acontecem e é perigoso, sabe? Então, ajudar o próximo realmente é muito gratificante.
E nesse ponto, eu só quero fazer esse acréscimo aí, porque quando a gente faz esse trabalho que a gente está fazendo, é muito relacionado com a reconstrução de cercas e esse tipo de coisa, a limpeza. Mas o que essas comunidades realmente estão precisando é esse senso de solidariedade, sabe? Esse senso de comunidade mesmo. Isso é uma coisa que o Blaze Aid sempre fala, que o nosso trabalho com as cercas é quase como se fosse uma fachada, assim, para o trabalho que realmente é feito, que é um trabalho emocional, psicológico, exato, emocional com os fazendeiros, né?
Imagino que diminui muito a dor, o sofrimento, ver desconhecidos.
Com certeza.
Eu importo com você, eu estou...
A gente chega lá... A gente chega lá e dá para ver na linguagem corporal deles o quão derrotados eles estão se sentindo, assim. Porque nessas cidades do interior, dirigindo 5 horas longe de Sydney... essas cidades pequenas não estão recebendo ajuda do governo, não estão recebendo ajuda da Cruz Vermelha, do Vines, esse tipo de ajuda.
Estão esquecidas.
Não está chegando lá, né? Então, eles sentem como se eles... E são assim, são casais de senhores de 80 anos de idade que não têm ajuda, são só os dois trabalhando na fazenda sozinhos. Então, a sensação que eles têm é não tem como me recuperar disso.
Gabi,
né?
Lembra, na segunda vez que eu e a Gabi fomos, a gente trabalhou com um fazendeiro de 81 anos, ele e a esposa dele. E eles, na hora que a gente estava sentado para comer o almoço, ele virou para a gente assim, ó, antes de vocês chegarem aqui, eu sentia que eu estava num túnel escuro. E com a vinda de vocês aqui, esse túnel agora, eu vejo uma luz no fundo. E para mim foi muito tocante. Eu acho que essa, o que ele falou ali para a gente foi, fez, é o que faz a diferença. É o que faz a gente voltar. E eu acho que é o que faz esse grupo continuar ativo e trabalhando. É o impacto que você faz na vida das pessoas, sem mesmo às vezes se tocar. A gente foi lá porque a gente, todos nós fomos lá porque a gente se sentiu tocado com a devastação e com que a gente pode dar um pouco do nosso trabalho, um pouco que a gente sabe, entendeu? E contribuir um pouco com a sociedade, de uma certa forma. Mas eu acho que o impacto que a gente faz é muito maior que esse.
Com certeza. Esse sentimento, se ele se tornar mais comum entre as pessoas, a gente não vai ter tanto problema quanto a gente tem hoje, eu acho.
Eu acho que essa é a grande mensagem do Brazilian Bushfire Aid, né?
Se esse sentimento tomar conta da maioria, a gente não vai ter problema mais com nada nesse planeta.
Tem muito, 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 muito trabalho à frente na Austrália. A destruição é enorme. Então, vocês esperam que o grupo cresça e as atividades sejam mais...
Vem aumentando paulatinamente, é que... todos os fins de semana, todos os dias a gente vem se integrando a gente, a gente tem organizado outras campanhas, a gente tem que estar esperando também o ok do Blaze Aid para poder engajar nos sítios que eles estão organizando, né?
Vocês trabalham só com a Blaze Aid?
Não. A gente, no momento... porque o Blaze Aid, a gente... É complicado porque, como a maior parte dos brasileiros que a gente está envolvido estão em visto de estudante, a questão do seguro de acidente é muito importante. O Blaze Aid é uma organização que fornece isso. Então, caso aconteça um acidente com os trabalhos que a gente está fazendo lá com eles, que é perigoso, né? O risco de acidente é muito grande. Então, a gente precisa ter certeza que as organizações que a gente está trabalhando podem oferecer isso pra gente, né?
Você tem seguro saúde.
Isso. Então, tem os
seguro de acidente de trabalho.
Os santuários animais que o Douglas está trabalhando, né? Mas a gente também está em contato com o Secret Creek Wildlife Sanctuary em Lithgow, que fica perto das Blue Mountains.
Eu até sei que vocês iriam a Lithgow esse final de semana, mas por causa das chuvas...
A gente teve que cancelar.
Por isso estão aqui na rádio.
Isso,
porque senão estariam todos trabalhando aqui nas Blue Mountains. Yeah. Lithgow, uma cidade muito triste, as Blue Mountains, o que aconteceu.
Foi.
Muito triste.
E
bom,
aí,
tudo é triste, mas...
Yeah. E aí, como o santuário lá também trabalha com voluntários, é por isso que a gente pôde ir lá oferecer a nossa ajuda para ajudar eles a arrumarem as cercas e tal... Né? Porque eles também podem oferecer esse seguro de acidente pra gente.
Gente, já temos aqui vários comentários. A Nina Caxambu, beijinho pra Nina. Que orgulho. A Tabata Raquel Katikutukxi Azocha. Olá, Antônio Laverde.
Meu pai. Beijo, pai.
Rodrigo Baeta, foi um prazer enorme fazer parte deste grupo. Deus abençoe a todos. O Igor Alves, parabéns, pessoal. E a Luciana Ferguson, que Deus abençoe todos vocês, que bacana. A Portuguese Teacher, professor de língua portuguesa. Parabéns, Gabi e Fabrício, brasileiríssimos, todo o meu respeito, heróis. Parabéns a todos.
Muito obrigado. Parabéns.
Camila NC, como brasileira morando na Austrália, é muito gratificante ver o senso de comunidade da nossa cultura aqui, porque apesar dos pesares, somos uma comunidade próxima e solidária. Feliz de tê-los do outro lado do mundo.
Beijo, cara. Te amo.
Muito obrigado, pessoal.
E os projetos agora, quais são o que acontece a partir de agora?
Então, a partir de agora é continuar... organizando, continuar mobilizando a galera para ninguém perder o foco, né, no que precisa ser feito, que é acho que é um trampo que é diário para manter a galera engajada, e continuar entrando em contato com quem precisa, né, entrar em contato com outras acampamentos do Blaze Aid, que eles estão constantemente abrindo novos acampamentos, que sofrem com o attention spam, né, de repente os fogos mudaram para outro lugar, esse de Walhop que a gente foi, estava sofrendo com isso. Os fogos naquela região aconteceram meses atrás. Então, agora que eles conseguiram abrir o acampamento para ajudar os fazendeiros, de repente eles não estão recebendo tantos voluntários naquela região. A mesma coisa em Adelong. Então, o nosso objetivo é tentar continuar organizando essa galera toda, motivar todo mundo a continuar ajudando, porque o trabalho ainda vai por meses, né?
E vocês chegaram a estar em locais onde tinham casas queimadas?
Sim.
Que as casas queimaram?
Então, antes de ir para lá, a gente não sabia muito bem o que ia encontrar. Então, ficava muito vago. Muita gente perguntando o que vai ser, o que vão fazer e tal. E eu estava, inclusive, um pouco preocupado como é que iria ocupar todo esse pessoal, né? Chegando lá. Mas a nossa... a ponta do lado de lá, a pessoa que nos esperou lá, que foi o Mick Campbell e a Chrissy, que é onde a gente ficou acampado. Uhum. Australianos maravilhosos, gente muito do bem. Então, eles que fizeram esse link com o Blaze Aid. E chegando lá, a gente viu que ficou todo mundo ocupado e vamos continuar ocupado por vários meses, né? E eu queria dizer uma coisa que me impactou bastante. Foi ver o quão as mulheres se sobressaíram nisso. Não, é verdade mesmo, eu tenho que dizer isso, porque é muito forte isso. Além de elas serem organizadas, né, serem competentes, mulher que nunca pegou numa pá, num martelo, foi lá e botou cerca pra cima, arrancou cerca, limpou, aí tirou carrinho de mão de escombro de casa queimada. Então, isso me impressionou bastante.
Pegaram,
né?
Taco a taco.
Taco a taco, junto com os homens, parelho e melhor que muitos homens.
Nós já sabíamos disso, nós sempre soubemos disso.
Vocês já sabiam, né?
Então, a novidade é pra vocês, pra nós não é novidade.
Então, sobre as casas queimadas, quando a gente chegou lá, o visual, sim, parecia uma cabeça de fósforo queimada, a paisagem. É. Tudo queimado, a não ser as casas em si dos fazendeiros, porque os helicópteros mantiveram as casas fora de perigo. Os helicópteros vinham onde tinha água nas redondezas, catavam água e largavam em cima das casas.
Em cima, salvavam as casas.
Então dava pra observar que num raio de 10, 15 metros ao redor das casas...
A grama era verde ainda.
Fora isso... Torrado.
Mas vocês chegaram a encontrar casas destruídas pelo fogo?
Claro, encontramos algumas
Qual é a primeira, primeiro sentimento, a primeira reação ao chegar no local de uma casa queimada?
Do flagelo da perda, né?
Eu acho que nem só a casa. Eu lembro quando eu estava dirigindo, indo pela primeira vez para o Blaze Aid, eu fiquei chocada, porque é um caminho que eu passo sempre viajando, porque eu viajo bastante pela Austrália, e tudo queimado. As placas das rodovias queimadas.
Derretidas.
Eu fiquei chocada. Parecia uma cena apocalíptica. É. Honestamente, gente... assim, ó. Parecia assim, ó. Fim do mundo. E
nós
essas
vimos
pessoas viveram
muitas cenas
isso.
apocalípticas durante esses fogos.
Um dos grandes desafios que a gente teve, especialmente na primeira, porque era um grupo muito grande, foi de organizar as caronas para todo mundo, né? Então, todos os carros foram lotados. Aí, você imagina, um carro lotado de brasileiro é falação do início ao fim, né? Quando a gente chegou nessa parte que começou a ver, foi assim, ó, silêncio absoluto. Porque não tem como expressar a tristeza que dá ver, assim, a natureza completamente queimada. As casas, assim, queimadas que não tinha nem parede em pé. Só ficou a lareira em pé, o resto, a casa inteira, queimada até o chão.
E vocês trabalharam também nos destroços, assim, como é, do que sobrou das casas, aquilo...
Sim, sim.
Tem um trabalho... As pessoas querem reconstruir as casas do mesmo lugar?
A gente tem o Lucas Canabarro, que ele faz parte da nossa organização também, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele e o grupo dele, eles ajudaram a família do... Foi do Azar, não foi?
Foi, porque a gente foi depois.
Ok, eles removeram umas 20 toneladas de escombros da casa queimada, botaram algumas escoras lá, deram uma ajeitada, porque a gente não pode tocar nas casas por causa da função do seguro, né? Então, mas limpeza, retirar escombros a gente pode fazer. Então, sim, tivemos que retirar bastante escombros.
E para onde vão esses escombros?
Os fazendeiros têm uns pits deles mesmo, uns buracos lá, eles botam no canto lá da propriedade deles e deixam o tempo fazer a parte dele.
Porque a Blaze Aid, ela é bem organizada. Ela recebe a ligação de uma família dizendo, preciso de ajuda. Eles vão na fazenda, tiram as fotos, fazem uma auditoria. Quando está aprovado, nós voluntários ligamos para a Blaze Aid, falamos, podemos ir com um grupo? Pode, vem com 10. A gente chega lá, tem uma reunião de briefing, onde a gente assina os papéis do insurance, assina sign-in, sign-off, pega os equipamentos para trabalhar. Né, principalmente equipamentos de segurança, e pega um endereço. Você vai para essa família hoje. E nessa família que a gente foi, antes de começar as cercas, a gente teve que remover todas as árvores, todos os arbustos. Aí foi tinha que trabalhar em equipe, porque senão a gente ia passar dias lá. Né? E a gente fez em 2 dias, né? Na mesma fazenda.
É, 2 dias.
Eles se surpreenderam muito.
Trabalho de motosserra pesado.
Pesado, carregar
a árvore. A primeira ação, porque foram 115, né? Uhum. Foi muita gente.
E quem quiser participar, entrar em contato com vocês?
Opa, entra no nosso grupo do Facebook, só procura lá, Brazilians Bushfire Aid.
BBA.
E a gente vai, coloca que você está interessado, a gente está postando todas as ações que a gente está organizando, quantas pessoas é o limite, e a gente também vai ter um formulário que você vai preencher com as suas informações, para a gente poder organizar todo mundo.
Que bacana. E qual é o próximo... Vocês estariam em Lithgow hoje. Qual é, então... Tem uma coisa já programada?
Iremos para o Old Bar também esse fim de semana, que lá continua...
O mesmo lugar.
Tem muito trabalho a ser feito lá ainda. E iremos para Lithgow, para...
A gente já fez 6 ações, que foi com a Blaze 8, com a Food Bank e com os santuários de animais. E agora a gente tem 4 ações, porque a Blaze 8 está ligando para a gente.
O que que vocês estão há vários diferentes anos? Você sabe quanto? Você é o mais antigo do
14,
grupo? 14, 12. O que que vocês estão achando desses incêndios? Eu estou aqui há 27 anos na Austrália. A gente pode comparar, porque a gente já viu muito incêndio nesse país. O que que vocês acharam dessa temporada de incêndios?
Bom, deixa eu falar. Bom, é o seguinte, a gente pensa que uma tragédia nunca vai alcançar a gente, né? Eu nunca vi tanta fumaça, dificuldade de respirar. E agora, quando eu moro em Phillip Bay, que é na costa leste de Sydney, quando eu vi que queimou um parque a 500 metros da minha casa, pensei, fucking hell. O bicho tá negando mesmo.
Queimou um parque em zona urbana.
Zona urbana, sim.
Pegou fogo sozinho.
Pegou, do nada, não se sabe o que foi, mas é tudo muito seco, então quando eu vi que queimou pertinho da minha casa, eu pensei, porra...
Bom, nos dias dos incêndios, dos piores, eu olhava o Fires Near Me, eu via 5, 6 incêndios dentro de Sydney, que ninguém tava nem falando, porque era grama, era não sei o que, era um parquinho. Eu dizia, meu Deus, tem 5 fogos queimando dentro da cidade e nem é assunto, porque tem
por
outros.
Causa da proporção. Eu acho,
o que é interessante as pessoas saberem é o seguinte, o clima da Austrália é um clima seco. A natureza na Austrália se regenera através do fogo. Tem muitas árvores nativas que elas só abrem sementes quando pega fogo. Então, fogo é uma coisa natural. Não é, faz parte. Só que a Austrália está em seca, então a gente está muito seco. Eu acho que essa proporção, as políticas que estão acontecendo com relação à água na Austrália estão sendo um grande problema. Os fazendeiros, eu faço trabalho voluntário numa região da Austrália que chama no Outback.
E o Backburn também, né? É importante falar.
E eles estão em seca há 10 anos.
Então, água.
Sem água, sabe? Esses fazendeiros estão sofrendo muito e tem outra problemática.
Nós sabemos
problemática.
Que é um problema sério de depressão, né? Da zona rural, o pessoal suicida.
E o que a gente tem contato, eu tenho contato muito grande com os fazendeiros e o que eles estão sentindo também com relação ao fire é o seguinte, com fogo, é que eles estão sendo deixados completamente esquecidos. A situação dos fazendeiros na seca é muito pior porque eles não têm seguro. As pessoas que estão em áreas de incêndio, elas têm, entendeu? O seguro vai cobrir. Vai demorar para reconstruir, mas o seguro cobre. Mas os fazendeiros que estão perdendo tudo.
Lavoura, colheita.
Tudo. Eles não têm mais
plantação,
nada. Quando
gado.
Sacrificando gado. Gado. Não tem como alimentar.
Loucura. Vocês viram gado sendo sacrificado? Sim. Eu vi notícias de que muita gente... Vocês viram?
Sim. Uhum. Inclusive, sim.
O que
desse...
Vocês viram? Que vocês viram?
A Conte. Gente, então, numa desses animal sanctuaries, chama Peanut Funny Farm. Na verdade,
onde é que fica isso?
Onde que fica, Douglas?
Ela está em Windlama. Você descendo para Canberra, quando você chega em Goulburn, você pega para a esquerda,
ali
40
na
minutos.
Southern Highlands, perto de Borough,
Robertson. Isso, um pouquinho para baixo.
Aquela zona bem bonita ali.
Isso. Eles, na verdade, são um santuário animal vegano. Então, eles resgatam animais do abate, né?
Santuário animal vegano.
Isso. Então, eles resgatam,
né?
Animais de fazenda para dar uma vida, né, boa para eles, assim, que enfim, que eles podem ser felizes e morrer felizes, né? E na verdade, eles estão começando a resgatar os animais das fazendas locais para ajudar os fazendeiros, o que ela estava me reportando, que entre a comunidade vegana pode ser meio, enfim, polêmico, né? Mas porque... os fazendeiros estavam saindo das fazendas por causa dos fogos, com a promessa de que uma organização governamental ia lá resgatar esses animais, mas que essa organização governamental estava atirando nos animais porque não tem alimento. E era uma região que estava com roadblock, então não tinha como o caminhão chegar lá. E a gente só conseguiu fazer essa ação com eles. O Douglas estava deixando a comida antes do roadblock e o companheiro da Tracy, que era o nosso contato do santuário, coincidentemente era bombeiro voluntário e por isso conseguia atravessar o roadblock para pegar comida e levar para a região. Então eles, além de tudo, estão distribuindo o que a gente está levando não só para o santuário, mas para os fazendeiros locais conseguirem alimentar os animais deles.
Mas vocês falaram que viram animais sendo sacrificados?
Não direto, não. Notícias.
Mais mortos, mas não sacrificados.
Não sacrificados, desculpe, era mortos para... O sentido, o sentido da expressão era... É errada a expressão? Era dizer que... Para não sofrer, né?
Eu vi uma reportagem de um fazendeiro em que o RSPCA, que é o de proteção aos animais, tinha retirado os gado dele e matado porque ele estava maltratando. Mas olha só, um fazendeiro que já está numa situação... Eles são pobres, eles estão completamente sem dinheiro, não conseguem comprar alimento. Porque ainda ser penalizado.
Não pense que fazendeiro tem dinheiro aqui.
Não,
sim,
é.
Porque o gado tem que comer o pasto, se não tem pasto.
Exatamente. Eu já vi cenas muito tristes no Outback com a seca. Sabe? Eu acho que esse grupo, de uma certa forma, pode continuar, mesmo depois do fogo, ajudar também com a seca. Porque a Austrália tem que... E tem que essa dinâmica, a questão da água, tem que ser... O governo tem que resolver.
É verdade.
Porque eles estão tirando água das fazendas para dar para a mineração.
Bom, eu acredito que a Austrália... O que todo mundo está falando é que a Austrália mudou agora, né? Que não é possível que a Austrália seja o mesmo país depois do que aconteceu. Principalmente no combate às mudanças climáticas. Nós sabemos que há uma pressão enorme, né? A qualquer futuro governo, esse governo e futuros governos, que a Austrália tem que fazer alguma coisa, porque foi demais dessa vez, né?
Foi. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fui para... Porque o meu bombeiro voluntário é na domingo, a gente treina no domingo de manhã. Então, todo domingo de manhã eu vou para minha brigada e a gente faz treinamento. E ele falou, o incêndio que teve... Teve um incêndio ano passado em Roseworthy, na Army, lá. Aquele incêndio, 4 meses depois, eles ainda estavam sendo chamados porque ainda tinha árvore queimando daquele incêndio. Então, quer dizer, mesmo que eles consigam conter o fogo agora, ainda vai ter coisa queimando.
Não, nós sabemos que a temporada está no meio.
As árvores ficam com o fogo dentro, na raiz.
Sim, ainda mais o eucalipto que tem óleo, aquilo fica... Me disseram que eu não vi, mas a terra borbulha como se fosse água.
Ela fica com cor diferente também.
Sim.
Eu tenho participado dos incêndios
combate
também, tá? Como voluntário. E a gente tem que cuidar muito onde a gente pisa. É. O que o bombeiro voluntário está fazendo no momento é o seguinte: a gente está fazendo linhas de contenção. Então, se o fogo tá controlado numa área, a gente vai lá e faz uma linha de contenção. Você abre um caminho e aí você queima a parte que está... O fogo vindo. Então, o fogo vem nessa direção, a gente queima para o fogo queimar nessa direção.
Containment lines, né?
Isso,
as linhas de contenção.
Isso, linhas de contenção. Então, o que você faz? Você primeiro abre o caminho e depois você vem queimando.
Foi isso que aconteceu nas Gosper Mountains. Fogo pulou uma linha de contenção gigantesca, né?
Exatamente.
Para a região de Gilpin ali.
Então, assim,
que
o trabalho...
Que não se esperava que acontecesse e foi ali quando deu o desespero, né?
Então a gente teve um do nosso grupo que foi agora e conseguiram finalmente conter o... Porque a minha brigada é uma brigada de... no rio. Nós não temos caminhão, nós temos barco de proteção.
Ah, o acesso às áreas é através da água.
O nosso porque nós estamos ali no Urra-Norra River. E então a nossa brigada é um barco todo equipado para fazer o fogo, né? Combater o fogo do rio. Então, quando a gente só vai no caminhão, quando uma brigada precisa de gente, e a gente entra no caminhão.
Bom, as cenas que nós vimos durante esses incêndios, do pessoal procurando a água, né? Os rios, os lagos e o mar. Uma das coisas mais chocantes desses fogos foi populações inteiras
na
beira da praia e gente entrando no mar.
Sim.
Porque mesmo na beira da praia estava perigoso, o pessoal entrando na água.
Embaixo de ponte.
Gente... Foi
Olha,
muito impressionante.
A sensação do fogo é terrível. Sabe, assim, trabalhando no fogo.
Como é que é com aquela roupa toda, com 50 graus? Não sei qual é a temperatura, 58
Nossa.
Graus. É suor de cima a baixo?
Olha, eu tenho um negócio que eu ponho no meu pescoço que eu posso molhar. né? Você fica se molhando o tempo inteiro. Você tem que se molhar. Porque
Por dentro da roupa.
Água, porque é muito quente. É. E você tem que estar com a camiseta comprida e ainda a jaqueta. Porque o problema é o seguinte, o fogo é intenso. A gente geralmente fica com capacete, mas quando tem uma proteção que sabe que vocês já viram um corredor de Fórmula 1 que eles põem uma máscara?
Um visor.
Quando você tá muito intenso, você põe aquele, né? Porque daí você, o importante
é uma proteção extra.
Você não pode deixar nada aberto, se o fogo chegar perto, ele
queima. E a bota também é um... Eu vi que alguns bombeiros derreteu a sola das botas de borracha.
Com certeza, sim.
O problema caminhão, é que... Tem um caminhão dos
Bom, teve um temporal desses de fogo que virou um carro de bombeiros de 12 toneladas, né? Onde morreu o Samuel, né? Aquele bombeiro de 28 anos. Eles dizem que os bombeiros que viram aquele caminhão de 10, 12 toneladas se virado, tipo um tornado de fogo, né? Que eles chamam esses pirocumulonimbus, né? Essas tempestades gigantescas, que nunca tinham visto nada tão aterrorizante na vida, que todo cenário, mas que aquilo veio e virou o caminhão na estrada. Gente.
É uma loucura.
Quando a gente estava limpando lá, uma árvore caiu, ou seja, tudo pode acontecer. Então a gente.
Uma árvore caiu. Eu vi, eles chamam de. Como é? Widowmakers. Widowmakers, as fazedoras de viúvas. Tem até uma expressão na Austrália para as árvores que caem nas chuvas que vêm depois dos incêndios. Sim. Porque nós tivemos muita tempestade, temporais nos últimos dias. E para tomar cuidado que quando chove. Mas você falou de uma árvore que caiu não com chuva.
Não.
Caiu num tempo
tava
bom.
Estava seco, bem seco.
A gente estava trabalhando numa cerca.
Caiu sozinha, assim?
De nada, caiu.
Ela estava de pé.
Mas é porque assim, porque de pé, mas...
Mas está queimando na raiz.
Mas é que isso é porque, além do solo não ser muito forte, e as raízes não serem profundas dos eucaliptos, muitas árvores são ocas. Né, que o cupim come o cerne delas, elas continuam vivas, dão folhas, tudo, mas elas são ocas dentro. Então, quando queima na base, elas ficam mais fracas ainda e é fácil cair.
Mas olha, na zona rural, com árvores grandes, o perigo, então, nunca se sabe, né? Porque uma árvore mata um, né? Caindo na...
Eu acho que é isso que o Blaze Aid faz também. Eles vão lá, eles acessam a área e vê quais são as árvores que têm que ser... colocadas para baixo primeiro, antes de deixar qualquer pessoa entrar nas fazendas. Eles fazem esse, né, assessment.
E sempre a gente vai com alguém treinado first aid no grupo, porque em caso de emergência, como já aconteceu, a gente tem os primeiros socorros antes de mandar para o hospital, que foi o que aconteceu com a gente. E então a gente, além de trabalhar com empresas sérias, organizadas, conectadas ao governo, igual a Blaze Aid, a gente toma esse precaução do insurance, first aid e capacitados para treinar a gente e guiar.
Tem mais mensagens aqui, só um pouquinho, comentários, o Robson Henrique Laverde, força, maior apoio, a família do Brasil, acompanhando. O Igor Alves, manda um beijo para mim.
Beijo, Igor.
Mandem um beijo para minha amiga Elaine.
Raquel Rossi, arrasaram, parabéns, meu amor, Fabi, parabéns a todos pela iniciativa. E lindo trabalho. O Antônio Laverde, maravilha, amei. Olá, pergunta por Douglas, que quer, não chamou o Sidney com sua teórica, assinado Célio Brito. Não entendi bem.
É um dos voluntários.
O Paulo Casal, parabéns a todos os brasileiros que estão colaborando com a Austrália. Nós também aqui dando...
a gente não tá fazendo sozinho.
Os parabéns, Rosemary Teixeira, vocês estão mostrando que o Brasil tem povo, solidariedade, me orgulho de vocês, que tudo esteja melhor.
Essa é minha prima.
Que toda a Austrália saia dessa situação, é o que mais desejo. Abraços a todos, valeu, obrigada. A Raquel, de novo, parabéns pelo trabalho. Ana, Gabriela.
Beijo,
Ana.
Tia.
Flávia, Július, muito legal o trabalho de vocês, parabéns à SBS Portuguesa, essa é a minha colega. Acho que é a Luciana Fraga. Já falaram sobre como as pessoas podem fazer para ajudar? Já falamos. Fantástico. Antônio Rebeca, é só brasileiro inteligente na Austrália. No Brasil, deixaram arder tudo.
Aqui está o Mickey, ó. O Mickey foi o cara que nos recebeu, a pessoa que nos recebeu lá em Old Bar.
Ele disponibilizou a área dele pra gente fazer o camping. Ele tá comentando aqui.
Posso? Posso só? Eu só queria responder o Antônio.
Dá o nome dele ali, pra dar um bando abraço pra ele em inglês. Derek, manda ali um abraço.
Thank you everyone for all of your help that you provide to farmers here around Taree. See you on the weekend soon.
Yeah. Your
thanks,
nome?
Mick Campbell.
I'm gonna be there very soon. Thank you for all the support, Mike.
Thank you,
Chrissy. É, eu
então,
só queria.
Fizeram amizades.
Grandes amizades pro resto da vida.
Acham que vão manter no
futuro? Pro resto da vida. A gente já tem todo mundo no Facebook já.
Convite pra passar final de semana.
Nossa.
Olha, ela tá falando longe do microfone, fala.
Não, que da última vez que a gente foi, eles já falaram. Espero que vocês voltem pra ficar com a gente no final de semana. Deram um saco de camarão pra gente.
Vamos arranjar umas famílias, então.
Sim, a gente fez amigos.
Mick said, this is not my property, this is Brazilian camp base.
Esse que comentou agora.
He's waving.
É. Legal, Mick.
He's waving now.
Ah, ok. Maravilha. E, bom, já falamos então de como as pessoas podem ajudar. E é verdade, então, vocês acham que as amizades que em um final de semana a ligação pode ser tão forte, emocional, afetiva?
Eu acho que esse tipo...
Que pode durar muito tempo?
Esse tipo de trabalho une muito as pessoas, né? Tanto os voluntários nossos que estão indo, quanto as pessoas que a gente conhece lá, né? É o tipo de tragédia que une muito. E como a gente tá indo lá não só pra... Enfim, né, bater foto e colocar no Instagram. A gente tá indo lá pra arregaçar as mangas e realmente trabalhar duro com eles. É, das 6:30 da manhã até quando for, né? É, realmente é um tipo de amizade que fica pra sempre, né?
É, fica assim, eu sou testemunha.
Uma coisa que eu também gostaria de falar, que eu sempre gostei muito da comunidade brasileira. Eu tô ainda mais orgulhoso da comunidade, porque com esse evento todo aí, a gente se uniu. Diferentes matizes políticas, diferentes orientações sexuais.
Porque a comunidade aqui também está dividida, né?
Diferentes... tudo diferente. Mas a gente nunca teve absolutamente nenhum conflito. Tem veganos, carnívoros, tem de tudo aqui,
tudo,
cara.
Religião,
tem de tudo.
Vegana e gaúcha.
Gente nunca teve absolutamente nenhum conflito. Tudo foi sempre super smooth. Todo mundo sempre se escutou, todo mundo sempre se respeitou, todo mundo sempre se ajudou.
Sem importar posição política, inclusive.
E religião,
nunca falamos
nada.
De política. Nada, a
gente não conversa.
Nada.
A gente foca.
A gente sempre focamos naturalmente. Sabe, nisso aí tudo. E, cara, very proud to be Brazilian.
Acho que o principal disso é porque todos estão com um único foco, que é o foco de ajudar, é o foco de querer fazer alguma coisa pelo próximo. Então, eu acho que todos se identificam, porque todos chegam lá com o mesmo propósito, a mesma ideia. Então, quando você gosta da mesma coisa que a pessoa do seu lado, você acaba se identificando com ela. E isso está unindo muito o pessoal e faz com que o trabalho renda muito mais. Porque as pessoas trabalham com vontade, que é mostrar o trabalho ali.
E a cultura australiana é mais fechada do que a cultura brasileira. Vocês notam qual é a reação ao jeito do brasileiro nesses locais?
Esse senso de comunidade que a gente tem no nosso sangue, que a gente está levando para o interior da Austrália, né? Por ser imigrante, por ter atravessado, né, o planeta para morar aqui, por tudo. Então, isso eles sentem. E a Blaze Age entrou em contato com a gente essa semana, de outros locais. Ah, fiquei sabendo que vocês têm um grupo forte, a gente, né? Você tem um grupo para me mandar? Então, a gente está organizando agora 4 ações do próximo final de semana, não só uma. E o que a Blaze Aid me pediu é que se a gente pode ajudar nos próximos meses, porque eles precisam reconstruir as cidades e mais, visitar as cidades a turismo para ajudar a cidade a se levantar, ficar no hotel local, comer no café local, comprar coisas dos farmers, que isso vai ajudar a levantar a autoestima e a economia dos lugares. Então, se você sabe que em Jervis Bay pegou fogo, que, né, aquela área foi bem afetada, vamos, mesmo queimado,
sim,
vamos para lá.
Essa campanha do turismo, nós vimos que em cidades que foram afetadas, o cancelamento, e isso tudo é o litoral aqui, é veraneio, são praias, é veraneio, estamos em janeiro, férias, 100% de cancelamentos, em outras cidades que nem pegou fogo, 60% de cancelamento de hotéis, de casas alugadas, de tudo. Então, realmente, além da tragédia, a economia piora ainda, porque as pessoas não estão indo e ao pedido de que elas realmente viajem dentro da Austrália e vão a esses lugares.
É importante, eu lembro uma vez um comentário que foi feito numa fazenda que eu fui, em que eles acham, as pessoas que moram no interior acham que as pessoas da cidade não dão a mínima para eles. E quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, mostra para ele que as pessoas... Se preocupam também, né? Eu acho que isso para eles empodera muito. Todas as vezes que eu fiz trabalho voluntário, que já foram muitas vezes, entendeu? É esse sentimento que a gente... das pessoas. E aí você pergunta, são amizades que ficam para sentir? São, porque eles se sentem tão tocados com pessoas que nunca viram na vida, vêm para dentro da propriedade deles, estranhos. E poder ajudar, sabe? Sem pedir nada em troca, simplesmente.
Mas eu acho que vai além disso também, porque brasileiro tem uma alegria inata que não tem nem como explicar, né? A gente chega lá, nossa, o pessoal...
Mesmo na tragédia...
Dançou forró lá no meio da fazenda queimada lá. E muda muito a energia local, né? Porque
traz
tá
alegria.
Todo mundo... É, porque fica com aquela austeridade do drama da queimada e de repente chega os brasileiros fazendo barulho, batucada, dançando. E aí é interessante que é muito visual essa mudança, né? A gente chegou lá em Wauhop. Era a primeira vez que eles recebiam um grupo assim grande de voluntários. E de noite é uma tradição deles, né? Que eles fazem a reunião antes do jantar, depois do jantar.
Eram
e
quantos
compartilham...
brasileiros nesse momento?
30.
30.
E a gente compartilha, é sempre um grupo grande. E aí eles compartilham o que cada grupo conseguiu fazer de trabalho naquele dia, né? E era um relatório muito austero, assim, né? E no dia seguinte já estavam fazendo piada, batucada na mesa. E todo mundo entra nessa energia. O pessoal da cozinha, né? Que foram abrindo as panelas lá de comida e os brasileirados. Então, assim, cria essa energia de comunidade muito gostosa, né?
E é tão importante também relaxar e sorrir um
com
pouco,
certeza.
Né? Não ficar só dentro daquele tenebroso, né?
Lá em Oldbar, lá na primeira campanha, depois do dia inteiro, sábado, trabalhando, todo mundo cansado, a gente fez uma confraternização com todo o Blaze Aid, todo o nosso grupo e os farmers também.
Os fazendeiros locais.
Eu fiz um carreteiro lá, velho. Cheguei cansadão, mas fiz um carreteiro pra 150 pessoas. E ficou bom.
Não sei, né? Alguém disse que tava bom. Eu tô
bem, né? Até as veganas gostaram.
Carreteiro com carne.
A gente tava no meio do mato e a gente tinha que almoçar. Então todo mundo levou snacks, sanduíche. O Fabrício tirou uma carne. Eu falei, Fabrício, tá louco? Não pode fazer fogueira aqui, né? Por causa do Fire Ban. Que o Fabrício pegou uma árvore que estava...
Proibição de atear fogo.
Não, tava queimando. Tinha um estampo queimando já há uma semana.
Ele arrancou um pedaço da cerca, fez uma grelha, lavou ainda. Colocou a carne
lá
no meio.
Usou a árvore que estava queimando.
E falou, deixa lá. Aí a gente foi trabalhar.
Ninguém fez fogo.
Não. Aí ele falou, deixa lá.
O fazendeiro veio comer com a gente.
Aí, quando
você
a gente...
Você fez um churrasco
na árvore queimada.
É um estampo, é um tronco de árvore que estava queimando já fazia uma semana. Tinha uma boa brasa, pô, eu com uma costela, mano. Um bom gaúcho, igual uma costela, né? Uma cervejinha pra relaxar também. Tinha uma costelinha ali, ó, arrumei um pedaço de cerca. Pô, botei ali no braseiro.
A gente foi trabalhar, quando a gente voltou, tava pronto, porque demorou, né? E aí os fazendeiros vieram comer com a gente sentou tudo no chão.
Gente.
Porque eu só falei pra ele, não posta foto, porque pode ser que as pessoas pensem que a gente fez fogo, isso vai aparecer na capa do jornal, entendeu?
Tipo... E o gosto do churrasco no tronco queimando é diferente da churrasqueira?
É igual, é carvão.
É igual.
É madeira, né?
De árvore fresca, pode ser um pouco melhor.
É igual. Gente, que aventura. Enfim, para cada um de vocês, o que é o melhor disso que vocês estão fazendo? O que vocês sentem melhor? O que é o mais bacana dessa experiência que vocês estão tendo? Começamos com o Douglas.
Eu acho que é o sentimento de você olhar para a pessoa que você está ajudando, para quem você, a comunidade que você está fazendo alguma coisa... E você sentir aquela satisfação da pessoa, aquela alegria que você está lá, que tem alguém fazendo alguma coisa por ela. E acho que isso não tem, para mim, não tem preço algum. Não tem preço algum.
Derek?
Olha, eu fiquei bem, bem impressionado com essa união e a
podemos dizer que é a descoberta de que nessa união a gente, deixando todas as diferenças de lado, políticas, ideológicas, enfim, a gente consegue fazer uma coisa muito grande e ajudar muita gente quando a gente se une em prol de uma causa. Então, eu acho que, para mim, é o que ficou como memória e está me fazendo seguir no projeto sempre.
Lígia Maria Caseiro.
Para mim, foi quando eu comecei a ver as fumaças aqui em Sydney, e a gente começou a ver que não era normal o que eu estou fazendo para ajudar. E aí, quando eu vi que a Gabriela estava envolvida, e eu conheço a Gabriela de outros carnavais, porque eu e ela, a gente está sempre engajada em ações sociais por aí, eu falei, vamos embora, porque eu queria ajudar. Então, quando as pessoas lá de Old Bar, mas você veio de Sydney, eu falei, eu não consigo ficar lá assistindo a TV e saber que aqui... você. E um dos fazendeiros falou pra gente que eles ligaram pro bombeiro várias vezes e o bombeiro não podia ajudar eles naquele dia. Então eles tiveram que assistir e queimar tudo. Então, sabendo que a gente tá lá pra dizer eu me importo com você, você tá bem, eu tô aqui, acho que vale...
Só um pouquinho antes, um comentário aqui do Felipe Canali, que já trabalhou aqui conosco. Felipe, parabéns por mostrarem que é possível, independente das diferenças políticas, se unirem em prol de um bem maior. Mensagem super inspiradora. Valeu, obrigada, Felipe. E o Tânia Vietro, parabéns. Antônio Laverde, o Rua Amei e Adriana Santos, parabéns por esse maravilhoso trabalho. Ajudar ao próximo é muito lindo e o mundo está precisando de mais pessoas assim. Obrigada, Adriana. Temos que encerrar, que vai começar o próximo programa, vamos lá.
Eu vou
lá.
Falar isso. Super rápido aqui, é porque eu acho que, para mim, o que mais me toca nessa situação toda é mostrar o quão fácil é as pessoas fazerem a diferença. É empoderador para quem tá fazendo, mas a mensagem que eu quero passar para todo mundo, inclusive para uma mensagem que postaram lá, porque no Brasil deixaram queimar, arregaça a manga, vê o que o teu vizinho tá precisando, vê o que a tua comunidade tá precisando e faça alguma coisa. Não demanda muito tempo, não demanda muito dinheiro, só demanda dedicação e boa vontade. E é isso.
Fabrício.
Curto e grosso. Mostre um bom exemplo, exercite o altruísmo e semeie um bom karma.
A minha mensagem, e eu acredito piamente nisso, que o mundo só vai mudar começando com a gente. A gente tem que começar a mudança e fazer o que é certo, e o mundo vai mudar. Eu acho, essa é a minha filosofia. Uhum. Começa comigo.
Gente, eu agradeço muitíssimo vocês terem vindo aqui. Muito bacana. Gostei muito da conversa. Nós temos que terminar, porque vai começar o programa curdo da SBS. Nós estamos no estúdio do próximo programa. Ela já apareceu ali, por favor. Então, nos despedimos. O nosso Facebook, Bride, a nossa operadora. Thank you very much. Muito obrigada a todos. Ficamos ligados. Voltamos aqui domingo, aos quartas e domingos, programa de língua portuguesa na Rádio SBS, do meio-dia, 1 da tarde. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.